science and technology.
Estamos on com mais um Ciencião. Hoje a gente vai falar sobre dengue, da editoria de saúde aqui da professora Ana Paula Areias Dal. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e hoje eu não vou trazer uma frase, mas vou trazer a capa do G1 do dia de hoje. Brasil passa de 2 milhões de casos no ano de dengue, com 682 mortos.
Oi, gente, eu sou a Juliana, sou estudante da UFBC. Também não tenho nenhuma frase, nenhuma citação, mas eu quero dizer, eu tô muito animada, porque a gente está com um formato novo de episódios, vamos começar com essa série sobre doenças, e é muito importante a gente sempre estar antenado sobre esse tipo de assunto.
Bacana, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja acompanhando esse programa, seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem a pauta, como diz a professora Ana Paula Areias Dal e da Juliana, com o pessoal do Butantan. Juliana, quem que você trouxe hoje para conversar com a gente?
Então, hoje a gente vai falar com o Dr. Renato Astrai, do Instituto Butantan. Oi, Dr. Renato, tudo bem com você?
Tudo bem, Juliana, como é que vai? Bom dia. Tudo
muito bem, bom dia. Por favor, doutor, se você puder começar se apresentando um pouquinho, falar de onde veio, o que você já fez, projetos, sei lá, uma viagem legal que você também já foi. Queremos saber tudo.
Ah, legal. Bom, tá bom. Bom, Juliana, eu sou farmacêutico de formação, né? Me formei na Unesp, em Araraquara. Depois eu sou aqui de São Paulo, né? Trabalho no Instituto Butantan, mas eu fui para lá para fazer faculdade. Depois aqui eu já vim direto, né? Depois da faculdade, vim trabalhar no Instituto Butantan. Trabalhei na produção de vacina BCG inicialmente e depois eu passei para a área de pesquisa, né? Fiz concurso público, me tornei pesquisador científico, né, do estado de São Paulo, e aí passei para a área de pesquisa. Comecei pesquisando proteínas recombinantes, né, com enfoque em vacina viral. Trabalhava muito com célula de inseto, né, célula de drosófila. A gente expressava proteína recombinante do vírus da raiva na drosófila, tentando fazer uma nova vacina, né? Era um trabalho bem legal. Daí depois, em algum momento, surgiu essa epidemia de Zika, né? Lá em 2016 e tal, e aí eu passei a trabalhar com desenvolvimento de vacinas a partir da produção de vírus, mesmo, cultivo de vírus, e aí entrei mais de cabeça nessa área das arboviroses. Tô até hoje, né?
Ô, Renato, você disse que você é daqui de São Paulo?
Sou daqui.
Da capital?
Isso.
De que bairro você é?
Sou exatamente do Butantã, né?
Caramba, não quis sair nem do bairro.
Não, não. Eu costumo falar que eu moro numa cidade do interior chamada Butantã.
Entendi.
Eu moro aqui, trabalho aqui, né? Eu faço tudo
e
por cê, aí.
E você fez o ensino fundamental em média onde? Aí, alguma escola? Você lembra desse nome da escola?
Lembro. Eu fiz uma parte no Júlio de Mesquita, e aqui no bairro do Bonfiglioli, né? Fiz também numa escola que chama Costa Zavagli. Isso eu fiz o fundamental, né? Depois o médio eu fiz na Fundação Bradesco, em Osasco.
E o Butantan influenciou o Butantan, a instituição, já que você morou sempre perto aí, por aí, ele influenciou na sua decisão da escolha da sua faculdade ou não? Por que você escolheu ser farmacêutico?
Olha, eu tinha uma... Eu quando eu era criança, eu vinha aqui no Butantan, né? E tinha uns pôster de cobra, umas coisas de serpente, né? Eu adorava aquilo, pegava todos os folhetos, os pôster que tinha, levava para casa e tal. E aí eu tinha um pouco dessa curiosidade sobre veneno, sobre soro, né? Esses tratamentos e tal. Então eu acho que isso, de certa forma, influenciou, sim. Com certeza.
Bacana, bacana. Conhecendo então um pouquinho do Renato, e vamos então logo falar sobre essa doença que está assolando aqui, principalmente o país, né? O país, principalmente aqui, o São Paulo, de onde a gente conversa, logo depois da vinheta do editor.
Dia 5 de março, saiu uma notícia da Folha de São Paulo que estava falando sobre São Paulo ter decretado estado de emergência para dengue. Então, em primeiro lugar, o que exatamente é a dengue?
Ah, legal. Bom, então, olha, a dengue, ela é uma uma doença infecciosa, né, que é causada por quatro tipos de vírus dengue, né? Tem só um vírus dengue, são quatro tipos, né? Todos eles pertencem, né, à família dos flavivírus, né? E só que eles possuem características genéticas diferentes que acabam levando com que eles tenham características proteicas, né, de composição proteica diferente também. E aí o que acontece? Quando a pessoa é infectada por um sorotipo, né, da dengue, ela desenvolve uma resposta imunológica, mas ela pode ser infectada de novo. Né? Por isso que a gente chama de sorotipo. Esses vírus foram classificados de acordo com a resposta imune das pessoas a eles, né, não exatamente das diferenças genéticas. Né? Porque essa é uma doença muito antiga já. Né? Antes da gente conhecer genética como a gente conhece hoje, a gente já sabia que essa doença se manifestava por quatro tipos de vírus diferentes, né? Então, quando ele infecta uma pessoa, esse vírus, né, um dos quatro sorotipos, ele causa uma infecção maciça, né, das células do organismo da pessoa. Então, ele vai infectar os monócitos da pessoa, células sanguíneas, né? Vai infectar órgãos como o baço, o linfonodo, a pele, né? Se multiplica muito bem na pele, no fígado, também no sistema nervoso central, embora menor quantidade, né? E coração, pulmões e rins aí um pouco mais em menor quantidade. Só que é uma infecção generalizada, né? Essa infecção leva a esses sintomas clássicos, né, que a gente conhece, né, que é febre, cefaleia, mialgia, artralgia, essa dor atrás dos olhos, né, dor retroorbital que a gente fala, e essas manchas, né, essas manchinhas tipo macropapilar, que a gente chama papular, né, que são manchinhas na pele, muito nos ombros, né, nos braços e tal. Essa doença, ela tem, por incrível que pareça, muitas pessoas, isso que a gente tem uma curiosidade também, muitas pessoas entram em contato com o vírus e não desenvolvem nada de doença, né? Mas seja porque teve a doença previamente está imunizada, né? Seja porque o vírus não atua da mesma forma em todo mundo, né? É uma característica muito, muito frequente desses arbovírus, né? As pessoas entram em contato e não desenvolvem nenhuma sintomatologia. Tem trabalhos que dizem que até 80% das pessoas que entram em contato não desenvolvem doença nenhuma, né? É um número enorme, né? A gente vê, se a gente vai pensar nesse número de 2 milhões de infectados, você imagina quantas pessoas foram infectadas e não sabem, né? Porque não desenvolveram nenhuma doença, ou pelo menos nenhum sintoma que as levasse a procurar, né?
Ajuda
médica, né?
Uhum.
Isso, dengue é isso, é uma doença infecciosa que está com a gente já há muitos anos, né? E é responsável por esse monte de internações e até mortes, né, que a gente tem visto.
Uhum.
Ô Renato, você sabe que essas epidemias, né, elas estão ajudando a educar, né, popularizar alguns nomes, né? A população está ficando algumas pessoas muito especialistas em algumas coisas de relação à doença. Mas só para deixar claro para o pessoal, por exemplo, o pessoal está PhD em Covid, né? Covid é a doença e coronavírus é o vírus. No caso da dengue é a doença. E o vírus, a gente pode chamar, ele tem um nome simpático ou é um vírus do flavivírus, você falou, né?
Ele é da família flavivírus, é um vírus dengue.
Vírus, né? Dengue.
Vírus dengue sorotipo 1, sorotipo 2, né? Sorotipo 3 e 4. Essa é a nomenclatura utilizada internacionalmente.
Tirando Drosófila e Pernilongo, eu só conheço mais um nome de um mosquito, né? Que é o nosso conhecido Aedes aegypti, o Aedes aegypti, como o pessoal fala. E até onde a gente sabe, leigos como eu, né? Quem transmite a dengue é este mosquito. É isso mesmo? É só ele que transmite ou tem outras rotas de transmissão da dengue?
Transmissão da dengue, até você pode dizer, olha, adquire dengue via transfusão sanguínea, né? Tem até um estudo sobre a taxa, né, de transmissão dessa forma em outros países, aqui no Brasil não tem. Mas assim, é irrelevante em relação ao que significa, né, a transmissão da dengue pelo Aedes aegypti. Né? Outros tipos, outras espécies de Aedes, né? Porque tem o Aedes aegypti, tem o Aedes albopictus, Aedes outros espécies, né? Eles também transmitem a dengue. Né? O principal realmente é o aegypti, porque ele é o que vive mais próximo da gente. Né? Ele vive dentro da nossa casa, né? Ele se multiplica, nasce, reproduz e morre dentro da nossa casa. Né? Então ele é o principal mesmo vetor. Né? Você sabe que ele tem esse nome nome, né? Aedes. Aedes significa o odiado, né? O odioso, né?
Olha só.
Então, o pessoal nunca gostou de Pernilongo, já batizaram ele dessa forma, né? E realmente ele é um mosquito particularmente bom pra gente não gostar, né? Porque ele primeiro ele chega na gente sorrateiramente, né? Sim. Durante o dia, você vê, a gente. Esse mosquito não é nativo do Brasil, né? Ele é um mosquito africano que acabou sendo introduzido, né, na época das colonizações e tal, acabou sendo introduzido por aqui. A gente conseguiu erradicar esse mosquito, né, no passado, quando teve combate à febre amarela, mas depois, como não foi erradicado da América inteira, ele acabou sendo reintroduzido, né? Então, lá pelos anos 1980, a gente começa a ter de novo dengue circular, e daí para frente foi só aumentando, né? Mas, e sempre ligado a esse mosquito, né? Onde tem esse mosquito, a gente vai tendo o surto. E, inclusive, uma das formas de prever, né, a frequência ou a intensidade do surto que está para vir é monitorar a quantidade de mosquito que tem, né? A gente, tradicionalmente, no Brasil, né, a gente tem esses mosquitos, a gente tem mais problema, vamos dizer assim, de incômodo com esses mosquitos que picam à noite, né?
Sim, claro.
E aí o Aedes vem picar a gente durante o dia, basicamente, né? Lógico que se ele não picou a pessoa, se ele não teve o repasto sanguíneo, né, que a gente fala, a fêmea não conseguiu... esse sangue durante o dia, ele pode até à noite, mas não é tão comum. Então ele vem durante o dia, você não escuta, ele vem geralmente na parte baixa, mais para da canela, assim, né, dos pés e tal, mas depois que ele te pica, você escuta, né?
Você coça?
Não, coça, mas assim, o mosquito, depois que ele pica, ele tem mais dificuldade para voar, e aí aquela...
Ah, ele fica gordo!
É, aí aquela asa dele... começa a fazer. Você sabe que até outro dia eu vi, a minha esposa me mostrou um áudio do Marco Luque.
Ah.
Ele falou assim, olha, o mosquito é um bicho, né, especial. Ele depois que ele não é que ele vem e te avisa que ele tá por ali. Ele, depois que ele te pica, ele vem na sua orelha te contar que ele te picou.
Sim, né? Aquele barulhinho irritante, né?
Exato.
Meu Deus.
Então é isso, quando ele pica, tá cheio, o barulho fica mais alto, né? Então a gente consegue escutar ele com mais facilidade, né? Então se você tá escutando ele, é porque alguma coisa já aconteceu, né?
Renato, já que a gente tá falando do mosquito, né? Falando um pouquinho do nosso querido, ou não tão querido aí, o Aedes. Uhum. Ele, assim, se eu sou uma pessoa que tem um Aedes aegypti aqui em casa, né? Ele nasceu aqui, num apartamento, nunca teve contato com outra pessoa, a não ser comigo. Ele nasce infectado? Tipo, ele já tá infectado, pode matar, ou ele precisa picar uma outra pessoa que está infectada e depois passar para mim?
Ele pode nascer infectado, né? Então, essa é a grande questão da dengue, né? Obviamente que para ele nascer infectado, ele tem que ter sido gerado por uma fêmea infectada, né? Então, vamos supor, você teve dengue, você tinha um mosquito na sua casa, ele te picou, você com dengue, ele te picou, né? E aí ele pode ter se contaminado. Tem muitas nuances, não é assim, você tá com dengue, ele te pica e vai ficar contaminado. Tem um monte de, né, nuances nessa questão, nessa história. Mas aí ele pode depositar ovos infectados que podem permanecer na sua casa viáveis até um ano, né? Uhum. Em ambiente seco, né? Então, depois que eles encontram água de novo, ele vai eclodir, e vai eclodir já com uma parte, pelo menos, da prole, né? Pode eclodir com já infectado. E aí picar outra pessoa da sua casa que não teve dengue, né? E essa outra pessoa ter a dengue do mosquito que você mesmo criou, né?
E a gente fala sempre ele, mas pelo que você tá me contando é ela, então.
É ela, exato.
Ela vive muito tempo?
O mosquito geralmente é até 45 dias, né?
Ah, tá. Ou até levar um primeiro safanão.
De preferência. Em laboratório dura mais, né? Mas na natureza dura esse tempo.
E, doutor Renato, você falou, né, que o mosquito veio da África. Acredito que grande parte dessas doenças tem um outro continente de origem. Existe alguma relação entre essa origem estrangeira e o termo, o nome dengue?
Tem. Você sabe que esse nome dengue, ele vem de uma língua, uma língua africana, né? Que acho que é Swahili, mas assim. Dengue significa mal, né? Um mal que você recebeu, algum mal que você está recebendo, nessa língua africana. É alguma coisa de espíritos do mal, ataque de espíritos do mal, alguma coisa desse tipo. Ele é originário da África, né? Então tem tudo a ver.
Eu tava conversando com um colaborador indiano, né? E eu falei pra ele do surto de dengue, achando que era uma coisa muito nova, né? Nossa, uma coisa muito nova, um surto de dengue no Brasil. Eu falei assim, Pedro, aqui a gente tá com esse surto há algum tempo já, pelo menos lá na região que esse meu amigo indiano vive, o Chandrasekhar. A dengue é uma doença que tá aí desde que eu nasci, eu escuto falar de dengue, né? Mas ela tá, é que nem, é tipo, você fala, ah, tá com a dengue, você meio que se acostumou com a ideia da dengue, então você acha que vai ficar com a dengue, assim, a vida inteira, mas parece que do nada, daí eu não sei, você me conta, do nada explodiu essa epidemia de dengue, né? Você começa a ver um número gigante de pessoas com dengue, né? E as pessoas começaram a se preocupar com a dengue tanto quanto elas estão preocupadas com a Covid, tanto quanto elas estão preocupadas com o chikungunya, zika e todas as outras doenças. As pessoas estão realmente ficando muito alarmadas. Elas depositam uma esperança aí na vacina, né? Mas o que aconteceu para a gente chegar nessa explosão de dengue, né? Chegar nessa epidemia, né? O que aconteceu? Teve mutação de vírus? Teve mais mosquitos sendo criados? Uma conjunção de tudo?
Bom, Pedro, assim, eu até separei uns dados numéricos aqui para a gente entender esse tipo de questão, né? Você sabe, ó, o primeiro registro de dengue foi... aqui no Brasil foi em 1923. Depois a gente... 23, tá? Depois a gente erradicou, né? Como eu disse, erradicou o mosquito, erradicou a doença, certo? Em 67, o mosquito a gente erradicou. Depois em 80, a gente começa a ter de novo dengue por aqui. E aí a primeira epidemia que pode ser considerada epidemia no Brasil foi em 81, Boa Vista, Roraima. De lá para cá, o que acontece? Isso vai aumentando, né? Tem anos em que é melhor, tem menos casos, tem anos que tem mais casos, né? Basicamente, a gente, esse ano, vai bater, né? Tá competindo e vai bater o ano de 2015, que até então tinha sido o pior ano de epidemia de dengue no Brasil. Basicamente, o que acontece, né? Que você tem a dengue tem ciclos de anuais, né? Então, além do ciclo sazonal, que é nesses meses de março, abril, maio, a gente teve tradicionalmente mais casos de dengue do que nos outros meses do ano, principalmente nas regiões sudeste, na região sul, né, que tem esse clima mais diferenciado. A gente tem uma sazonalidade anual, vamos dizer assim. Então, se a gente começa num ano em que teve muitos casos de dengue como agora, provavelmente no ano que vem isso deve abaixar. Né? Deve abaixar por alguns motivos, basicamente. Primeiro porque você tem as pessoas que são expostas, né? É como na Covid, né? A gente até pode fazer esse paralelo. As pessoas que são expostas à dengue hoje, nesse ano que a gente está, 2024, serão as mesmas expostas em 2025, porque as condições de exposição não são mudadas, né? Elas cursam com o quê? Com o ambiente que você vive, que é o ambiente onde o mosquito está, né? Então, se você está vivendo sempre no mesmo ambiente e é um ambiente que tem mosquito, e esse ano tem mosquito, ano que vem vai ter mosquito, né? Então, na Covid era a mesma coisa, não adianta, pode mudar a cepa, né? Pode mudar a variante da Covid. Se você é uma pessoa que se expõe, você está numa situação de exposição frequente a ser contaminado, você vai ser contaminado por um ou por outra, por isso que uma substitui a outra, né? Então, a dengue é a mesma coisa. Então, eu acho assim, o problema da gente com a dengue, eu acho que é um problema muito mais de ser humano do que de governo, sabe? Porque a gente tem uma coisa que é sistêmica, não adianta, muda o governo, vem um governo, vem o outro, a gente continua tendo os mesmos problemas, né? E esses problemas têm a ver, basicamente, com criadora de mosquitos, né? Se a gente não tivesse mosquito, não tinha dengue, não tinha chikungunya, não tinha, né, zika, não tinha nada disso. E isso tem a ver muito com, obviamente, com educação, né? Das pessoas, tem a ver sim com política pública, né? Quer dizer, a gente podia ter campanhas, né, sempre mais eficazes, né? Porque a gente tem as campanhas muito parecidas, né? E recentemente tem a ver muito com mudança climática, que é uma situação humana mundial, né? Então, além do problema da dengue aqui no Brasil, né, e nos países, mais de 100 países, né, que tem problema com dengue no mundo, a gente começa a ter espalhamento de doença para outros locais também, né? Então, tem mais mosquito, né? Tem mais mosquito porque a ação humana de lixo, né, de depósito de lixo errado, né, falta de cuidado com os criadouros e a própria mudança climática, né, tem causado essa modificação, tem causado esse aumento no número de mosquito. Tá? Aí o que acontece? Nesse ano a gente vai, combate muito mosquito, a gente consegue diminuir mosquito, né? Daí no ano que vem vai ser menor, tá? Além de a gente vai ter essas pessoas que já foram expostas, que foram contaminadas, que vão estar provavelmente imunizadas, né? Então no ano que vem elas não vão ser criadouros de vírus, né? Porque para ter a dengue tem que ter o vírus e o mosquito, né? Se o mosquito com o vírus pica alguém que já está imunizado, esse vírus não se multiplica e não dá origem a mais mosquito contaminado. Então você tem uma conjunção de fatores que vai fazer, provavelmente faz a epidemia, né, diminuir, né, a quantidade de gente infectada diminuir, e aí no ano que vem, o ano seguinte de uma grande epidemia, geralmente a gente tem menos casos de dengue.
Renato, você já falou, então, todo mundo sabe, mas nunca é demais repetir, porque é bom repetir, né? Para acabar com o mosquito, diminuir o mosquito, não deixar água parada aí na sua casa, você sabe onde tem água parada, procura aí que tem no vasinho de planta, tem atrás da geladeira, algumas geladeiras formam água lá atrás, tem a calha, tem uma série, se você lembrar de alguns lugares também que param água aí, porque sempre é bom, às vezes as pessoas nem se dão conta que ali fica água parada, né? Além desse... essa solução que vai te beneficiar e beneficiar os seus vizinhos, né, com a prevenção da dengue, a gente está numa época que lembra muito a época da Covid e a briga do papel higiênico, né? É que é assim que é o bendito do repelente, né? Hoje em dia é uma guerra para você conseguir um repelente e tem toda uma loucura aí para falar, esse melhor repelente ou não. Pontos é... Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa prevenção comunitária, né, do mosquito, mas também falasse um pouquinho da prevenção individual, né? Usar calça longa de manhã e à noite funciona mesmo? Usar repelente funciona? É bom usar repelente nessa época? Tá, vamos comprar todo mundo repelente e colocar repelente? Gostaria de saber um pouquinho sobre prevenção, tanto coletiva quanto individual.
Tá, prevenção coletiva, eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Ver essas questões todas na casa da gente, né? Embora eu trabalhei com pessoas da SUSEM já, e eles me diziam, olha, esse vasinho, o vasinho que você tem em casa, ele cria, né, realmente, tá? Mas tem que ir atrás dos grandes criadores, né? Então, por exemplo, uma coisa que você não citou, mas que pode ser citada é essa, por exemplo, você ter acúmulo de água em laje, caixa d'água mal tampada, né? Borracharia exposta ou lixão. Esses locais, eles criam, são grandes criadores, né? Então, esses são os grandes problemas. Eles é que contribuem para uma quantidade maciça de mosquitos, né? Então, isso do ponto de vista mais coletivo, do ponto de vista individual, eu acho que é isso que você está dizendo, né? Tem que passar um repelente, né? Tem que tentar evitar o mosquito nesses horários, principalmente, que ele está ali para picar, né? Que nesse... durante o dia, né, até o começo da noite. Uma raquete elétrica também sempre ajuda, né?
Essa é uma tecnologia de outro mundo.
Mas eu sou horrível com raquete, assim, horrível. Ele não voa abaixo, esse mosquito?
Ele voa. Geralmente ele tá mais pra baixo, né?
Então
dificilmente ele te pica no pescoço, assim, né, na cara, dificilmente.
Ah, entendi.
Mas aí você tem que, você tem que vigiar lá, você tem que ficar... Quando você for sentar, você tem... Você faz o seguinte, você troca os bancos da sua casa com um banquinho baixinho, você já fica mais tranquilo.
E outra coisa que o pessoal, assim, né, é que o pessoal de apartamento, eles se sentem um pouco mais seguros, né? Se você conversa, quando eu converso com meus vizinhos aqui, eu moro em apartamento, né? Mas eu também não moro muito alto, eu moro no quinto andar, então eu converso com meus vizinhos aqui do prédio, eles não ficam tão preocupados. Eles falam que o mosquito não chega aqui em cima. Mas chega, né? Se ele pegar o elevador, se ele subir escada, se pegar um vento aí, ele chega aqui, né?
Chega, com certeza. Com certeza chega. Não vai ter tanto mosquito quanto lá no térreo, né? Mas ele vai chegar, alguma parte vai chegar sim.
Então todo mundo, o pessoal toma cuidado aí.
O pessoal acha que lá em cima, não, ele não voa tão alto, ele não tem tanta essa capacidade, né, disso, né? Limite de voo.
Pega o elevador facinho.
eu fiquei curiosa, tanto o Pedro quanto o Renato falou, tem mais de cento e tantos países que tem a questão de relatos de dengue, né, casos de dengue. Existe alguma preferência, assim, preferência entre aspas, mas assim, existe uma probabilidade maior de casos da dengue aparecerem em países tropicais, quente, muito chuva? Tem esse padrão, digamos?
Tem, ele tem uma... Essa doença, né, ela acontece onde tem um mosquito, né? E o mosquito, ele é um mosquito basicamente de clima tropical, né? Não se dá muito bem com longos períodos de frio, né? Então, assim, não é porque não consiga nem sobreviver, mas é porque o ciclo biológico dele não funciona muito bem, né? Mas você tem uma ideia, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que 56% da população mundial vive em áreas endêmicas para dengue, né? Dá tipo 3, 4 bilhões de pessoas vivendo nessas áreas. Então, a gente tem dengue em toda a região subtropical, né? Abaixo da linha do Equador, né? Mas a gente tem dengue, por exemplo, acima da linha do Equador, em Cuba, em Miami, né? Tem um mosquito, você pode conseguir ser infectado por dengue lá em Miami, né? Tem poucos casos, mas já foram registrados. Então, basicamente é isso. São as regiões em que você tem esse clima, né, mais tropical.
Só uma dúvida. Você também falou sobre, tipo, a possibilidade de uma pessoa ser infectada mais de uma vez com o vírus da dengue. Eu lembro, assim, são boatos, obviamente, mas eles falam que, se você for picado uma segunda vez, você tem dengue hemorrágica. Na primeira vez é dengue, na segunda é dengue hemorrágica, e aí, tipo, na terceira você não vai estar mais aqui. O que acontece, né? É realmente isso? Tem alguma diferença?
Não, né? Não é bem assim, né? Acontece, por exemplo, às vezes a pessoa até foi infectada e não sabe, né? E aí depois ela tem dengue pela primeira vez e tem uma dengue já grave, né? Bom, mas é a primeira vez que eu tô tendo. Às vezes ela já tinha sido infectada. Basicamente, assim, em linhas muito gerais, assim, o que acontece? Quando você tem infecção por dengue, você tem a doença da primeira vez, você gera anticorpos que conseguem neutralizar aquele tipo de vírus dengue que você foi infectado. E também, por algum tempo, ele até ajuda você a ficar protegido contra outros sorotipos, tá? Isso de maneira muito, muito geral. Essa proteção parcial, vamos dizer assim, leva e dura até uns 6 ou 7 meses. A partir daí, você começa a ter um problema de que, se você for exposto ao dengue de outro sorotipo, né, tem alguns tipos de anticorpos que são criados quando essa sua resposta imunológica vai se reestabelecendo, né, o dengue. Tem alguns tipos de anticorpos que, ao invés dele neutralizar esse novo sorotipo, ele vai auxiliar, ajudar esse vírus a entrar em células do sistema imunológico, tá? Porque ele não neutraliza direito, mas ele fica lá como um chamariz, vamos dizer assim, para essa célula do sistema imunológico capturar o vírus, e aí ele entra na célula do sistema imunológico e se multiplica, né? E aí você tem uma doença piorada, né? E aí sim você pode ter essa dengue grave, né? Pode ser uma dengue crítica, né? Pode ser uma dengue grave mesmo, e aí hemorrágica, né? E uma coisa que é bastante interessante, que é bem conhecido, assumido até pela Organização Mundial da Saúde, é que, de fato, a partir da terceira infecção por dengue, isso já não é mais muito comum, né? É mais comum você ter desenvolvido um tipo de resposta imunológica que protege contra todos os sorotipos, né? Que a gente chama de proteção cruzada.
Uhum.
Então, porque é como se você tivesse sido infectado, fiz um paralelo com vacina, como se você tivesse sido vacinado pela primeira infecção,
uhum,
e depois revacinado ou tomado uma dose de reforço com a segunda infecção, e você criou uma imunidade muito mais poderosa e refinada.
Renato, você falou a palavra-chave, porque se eu chamar alguém do Butantan aqui e não fizer essa pergunta, eu vou ser cancelado no Twitter, e no X, principalmente no X, que o pessoal fala bastante. Então, você falou a palavra mágica. E a vacina? A vacina da dengue é uma solução? Vocês veem como uma solução? Tipo, vai vacinar todo mundo? Eu não sei quanto tempo que dura a eficácia da vacina, né? Você vai ter que vacinar todo ano, que nem é a influenza, né? A gripe, ou a Covid. ou está muito longe ainda, é cara, vai demorar muito ainda para que a vacina seja uma solução para essa epidemia ou para os casos de dengue no Brasil?
Pedro, a vacina ela é parte da solução, né? Então, como a gente está falando aqui, o grande problema não é o vírus, é o mosquito, né? Porque se a gente for desenvolver uma vacina para cada vírus que esse mosquito transmitir, né, esse e outros mosquitos, a gente vai ter que desenvolver muitas vacinas. Né? O Aedes aegypti, ele transmite chikungunya, transmite zika, transmite dengue, 4 tipos de dengue, né? Pode transmitir outros arbovírus menos conhecidos, tipo vírus maiaro, tem vários outros tipos de vírus que ele pode transmitir, né? Dentro dos flavivírus, tem um monte também, assim, o céu é o limite pro vírus, tá? Então a vacina é parte da solução, né? A gente, por exemplo, a vacina hoje está sendo aplicada, essa vacina que está sendo comercializada está sendo aplicada numa população-alvo que tem maior risco para desenvolver complicações, né? E é uma população-alvo que teve pouco contato, vamos dizer assim, com o vírus até hoje, né? Então, por isso que talvez seja mais suscetível. Então, ela é só parte da solução, tá? Realmente, se a gente não fizer a nossa parte atrás do mosquito, não tem como combater.
Renato, só uma coisa que eu achei interessante, você até mesmo falou isso, que o mosquito ele pode tanto transmitir dengue, chikungunya, zika e tudo mais, né? Eu encontrei um artigo, na verdade a professora Ana Paula me encontrou, que o mosquito, que no caso, né, do artigo, estava falando que o mosquito ele podia estar contaminado com todos esses tipos de vírus, né, de doenças, e que poderia transmitir qualquer um deles. Será que a gente vai ver casos assim com mais frequência? Qual é a probabilidade disso acontecer?
Eu te diria que a probabilidade não é muito grande, não. Deve ser um pouco raro, né? Você tem que ter uma coincidência de fatores muito grandes, né? Esse mosquito tem que conseguir picar duas pessoas que estão infectadas com coisas diferentes. E aí, também, ele tem que estar num estágio de infecção, o próprio mosquito, né? Tem que estar num estágio de infecção que permita o outro vírus também se multiplicar, né, adequadamente. Então, eu diria assim, é totalmente possível, né? É coisa que a gente deve encontrar, mas não é algo muito, muito comum, não, tá? Porque assim, até um pouco de controvérsia, né? Será o mosquito infectado, ele não acontece nada com ele, né? Ele não fica doente, né? Então ele não fica doente, vamos dizer assim, mas ele não. Aquele. A multiplicação viral causa algumas alterações metabólicas nele, né? Então, realmente não é um mosquito totalmente saudável, ele está pronto, né, para ser infectado por um novo vírus. Então, eu imagino que não seja. Não imagino, não. Pelo que a gente tem na literatura, né? Que tem descrição, não é algo tão frequente.
E não é porque ele picou que você vai desenvolver a doença. Você vai ter a doença. Né? Porque daqui a pouco alguém não adianta, não, viu, pessoal? Ah, fui picado. Não vou à aula hoje porque fui picado por um mosquito e eu vi que era o Aedes, então já estou me preparando. Não é bem assim, né?
Pedro, olha, eu vou te dizer que aqui no bairro do Tantã, né, na minha casa, eu sou picado todo dia.
Eita, nós!
Todo dia tem Aedes em casa. Eu tenho mais de 2 raquetes espalhadas pela casa.
E você já descobriu a fonte desses mosquitos?
Então, assim, na minha casa eu já vasculhei tudo, né? Já fiz limpeza, já faço isso com frequência, né? Mas eu não consegui descobrir não a fonte. Não consigo.
Caramba!
E assim, eu uso repelente e tal, mas uma hora ele te pica, né? Uma hora ele consegue te alcançar. Então, infelizmente, eu não consigo ter lá toda a casa, né? Não entrar, né? Não tem que deixar a porta aberta, tem 2 gatos.
Eles muito ficam, calor.
Tendo a paciência, né? Pra entrar e sair. Então, eu... e aí não tem muito jeito. Eu acabo sendo picado todo dia, mas então, e nunca tive dengue, né?
Infelizmente, a gente não tem... Se a gente tem rato em casa, a gente tem gato, né? Se a gente tem gato, a gente tem cachorro. O Aedes, talvez, não sei se sapos comem Aedes aegypti. Não sei. Come. Então, teríamos que ter uma plantação, né? A criação de sapos, né? Aliás, tínhamos muito sapo antigamente, né? Hoje em dia, é difícil encontrar um sapo por aí, né?
Não, tem. É muito bom. Eu tinha até recentemente um sapo em casa lá. É muito simpático.
Mas você criava ele?
Criava, cara. Ficou um ano lá em casa.
Olha só, tá vendo? Depois pode ser uma alternativa, né? Eu acho sapos muito simpáticos. Sapos, lagartixas, esses animais, aranha também. Eu não mato nenhum desses animais. O único animal que eu mato é mosquito. Único. Não mato mais nada. Se aparecer barata, eu não estarei aqui para matá-la. Eu vou fugir muito rapidamente.
É bom, porque todos esses, exceto a barata, todos esses que você citou ajudam a controlar mesmo.
Eu gosto muito dos répteis. Renato, a gente já está terminando, muito gostosa a conversa com você. Eu acho que você fala bem calmamente, isso é ótimo, né? Pra pessoa. É ruim quando você chega para uma pessoa, por exemplo, você está com um problema e a pessoa, ela fala de maneira, né? Ah, uma tragédia. Não, ele fala calmamente. É um problema que está sob nosso controle, né? O controle da população, né? A gente tem que tentar colaborar, né, com as informações e tentar cuidar um pouco mais da urbanidade também, né? A gente não cuida muito, a gente não é, tipo, aqui em casa a gente briga muito, né, com a síndica e tudo, né, para cuidar da calçada, né, cuidar da arrumar, deixar nivelado, essas coisas. Ô Renato, mas antes da gente acabar, eu queria saber dos seus projetos, com que você tá trabalhando aí, algum sneak peek, alguma coisa que você está trabalhando, que você queira compartilhar com a gente? Qual que são os seus projetos aí para esse ano?
Pedro, eu tenho trabalhado em alguns projetos, né, de desenvolvimento aqui na instituição. O principal projeto é o desenvolvimento de uma vacina de Zika, né, contra a Zika. É um projeto já bastante antigo. Infelizmente, todo mundo que trabalhava que trabalha, né, com vírus e com vacina, quando teve a Covid, a gente teve que parou tudo e foi trabalhar com Covid, né? Então, a gente ficou com esse projeto parado aí pelo menos 3 anos, né? E agora a gente está retomando, né? Estamos aí buscando financiamento, né, para conseguir colocar o projeto em andamento, né? Colocar ele... Andamento ele tá, né? Mas andar mais rápido e atingir os objetivos dele, né? É uma vacina de vírus inativado, né, que focada para uso por mulheres grávidas, né? E é o grande problema do Zika, né? Então, se você for hoje oferecer vacina de Zika para a maior parte da população, é difícil das pessoas aceitarem, assim, normalmente, porque dizem, mas é uma vacina, é um vírus que passa muito desapercebido, verdade, né? As pessoas não têm sintomatologia, nem, né, às vezes, nem faz com que elas percam o dia de trabalho, também é verdade, né? Mas também é verdade que, como a gente aprendeu durante a Covid, né, muita gente entrou em contato com esse conceito, né? Lógico, se todo mundo fosse vacinado, a gente criaria um cinturão de proteção, né, uma imunidade coletiva para aqueles que são mais vulneráveis, né? Então, na Covid tinha isso também, né? A gente falava, olha, todo mundo tem que se vacinar porque aqueles que não podem se vacinar vão ficar mais protegidos também, né? Então, a pessoa que é imunossuprimida, né? A pessoa que tinha problemas de... teve um transplante, né? E no caso do Zika é isso, né? Quem são os vulneráveis, né? Não é nem a grávida, né? É o feto, é o bebê que tá ainda na barriga da mulher que é o vulnerável. Ele que vai ter problemas se a pessoa for infectada pelo vírus Zika. Ele pode nascer com microcefalia, mas a microcefalia é uma pequena parte do que pode acontecer, né? Tem uma série de problemas que são classificadas como síndrome congênita do Zika vírus e podem acometer essa criança, né? Então, desde esse problema de microcefalia até problemas de desenvolvimento cognitivo, né, dessa criança. Então, são muitas coisas que a gente pode prevenir. A vacina contra o Zika, particularmente, ela é interessante, viu, Pedro? Porque ela tem essa ideia de eu vou proteger uma pessoa que pode ser que ela sequer saiba que foi infectada, né, pelo Zika vírus. E se ela for infectada e tiver sintomas, pode ser tarde demais, né? Então, essa é uma ideia. Eu acho que essa vacina tem essa necessidade, né? A gente tem que proteger esse pessoal.
Nossa, demais, Renato. Sabe que uma coisa que eu achei muito interessante, você falou que a Zika não está no radar do brasileiro ainda, mas quando eu conversei com esse meu amigo colaborador indiano, ele falou, Pedro, aqui ele chama dengue de denga. Não sei por que, se é linguajar ou se é na Índia o pessoal fala denga. Mas aqui dengue a gente nem liga, Covid a gente nem liga, assim, né? A gente já está acostumado. Agora, o que está apavorando o povo, pelo que ele me contou, lá é Zika. Lá, para eles tá todo mundo muito preocupado com Zika, né? Tipo, eu tenho dengue, não sei o que lá, mas tem Zika, daí o pessoal fica mais preocupado, né?
Lá está tendo mesmo, está tendo bastante casos de Zika lá na Índia.
O pessoal tá... Ô Renato, mas muito obrigado mesmo pela participação. Mas antes de terminar, queria que você deixasse um recado aí para a nossa audiência, que grande parte é formada por jovens aí que estão entrando na faculdade. Muitos talvez estejam escutando porque tem um sonho de um dia trabalhar ou desenvolver pesquisa no Butantan. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, um pouquinho da... Deixa uma mensagem pro pessoal aí, dar uma animada, né, nessas épocas de tantas doenças, né?
Legal. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, né? E eu acho que vocês que estão aí estudando, né? Vocês tomaram um caminho, né? Uma decisão na vida que é de fazer um curso superior, né? Fazer uma faculdade, principalmente, né? Vocês estão na faculdade aí. Acho que o que eu tenho para dizer para vocês é assim... O estudo universitário, né, ele é uma oportunidade única na nossa vida, né? Uma oportunidade de aprendizado, não só de uma coisa nova, de uma profissão, mas também é a oportunidade da gente fazer amizades e fazer contatos que vão, a gente vai levar para a vida inteira, né? No meio do curso de vocês, se eu tenho um conselho para dar, assim, não fiquem muito ansiosos no começo, mas não percam tempo no final, né? Então, no meio do curso de vocês, tenta já entender qual o tipo de trabalho que você vai ter que fazer, porque a faculdade ela não vai te formar como um profissional completamente perfeito para aquele tipo de trabalho, né? Ela vai te dar a condição de você ser profissional em muitos lugares, né? Então, quando você tiver definido mais ou menos qual é a área que você quer atuar, tenta focar, né? Tenta direcionar aquilo para sua vida, para você poder ter uma boa oportunidade, né? E de satisfação profissional.
Muito obrigado, Renato Mancini Astraia. Eu descobri que é Astraia aqui. Obrigado mesmo. Obrigado.
Obrigada.
Agradecer muito a professora Ana Paula Areias Dal, que ajudou a fazer o roteiro. Agradecer a Carolina Fiorati, que é assessora de imprensa, né, do Butantan, que está acompanhando a nossa entrevista, nosso bate-papo, né, que a gente nunca fala que é entrevista. Obrigado, viu, Juliana?
Que isso, professor. Obrigado, professor Renato, também, pela disponibilidade.
E muito obrigado a você que está ouvindo o Science On. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no X, que matou o Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Siga a gente e, claro, divulgue aí, porque o boca a boca é a melhor forma de divulgação. A gente volta sempre na primeira e terceira sexta-feira do mês e a Juliana promete que o Fóton chega por aí na segunda sexta-feira do mês em algum momento.
Com certeza. Tchau, gente.
Tchau.
Este programa foi editado por André Luiz.